Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Correia, sou do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Sou estranho no ninho aqui, né? Todos, praticamente todos, exceto Silvio, do Ministério da Agricultura. E aí, a convite do Luiz, agradeço aí a oportunidade mais uma vez de estar aqui apresentando, falando um pouquinho do plano de IoT, de como que a gente chegou até onde estamos, né? Qual que foi a história dessa aproximação entre o MCTIC e o MAPA e principalmente trazer os instrumentos de fomento que hoje podem ser utilizados aí, principalmente pelos demandantes de tecnologia e inovação no campo. Rapidamente, o Silvio comentou aí na apresentação que ele acabou de fazer sobre, né, inovação, o que é inovação. Então, essa é a forma como nós, no Ministério da Ciência e Tecnologia, enxergamos ali a relação entre inovação, tecnologia e ciência. Quem faz ciência são as universidades. Geralmente, quem tem as novas tecnologias são os centros de pesquisa, ali no centro. E a inovação acontece na indústria. E onde tem indústria ali, a gente pode entender como agroindústria. Pode estar totalmente voltado para o agronegócio esse gráfico. E aí existe uma escala de maturidade, que é essa TRL, é o Technology Readiness Level, e aí a gente tem diversas tecnologias com seus níveis de maturidade que vão de 1 a 9. Onde 1 é o mais baixo, é a pesquisa mais básica, 9 já é aquela pesquisa aplicada mesmo, aquela que já está dando resultado. E o MCTIC funciona baseado nesse conceito, com suas secretarias, tá? Então, Cefaz, Cetap, Semp são as secretarias do MCTIC, cada uma atuando em uma parte dessa escala TRL. Mais abaixo, a gente tem ali a Secretaria de Radiodifusão, a Secretaria de Telecomunicações, que dão apoio de infraestrutura, para que a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, é a Semp, é onde eu trabalho, possa atuar, assim como a Cefaz atua com ciência e a Cetap atua com as tecnologias aplicadas. Bom, e a CEPLA e a SESEP são as secretarias mais de ordem aí administrativa. Isso é só para dar uma pequena pincelada aí na forma como o MCTIC pensa. Esse slide parece bem carregado porque ele foi feito a pedido do meu diretor, que queria que eu resumisse todo o Plano Nacional de Internet das Coisas em um slide. Aí eu tentei fazer isso com esse slide e resolvi aproveitar esse slide aqui. Na verdade, quando eu falo do Plano Nacional de Internet das Coisas, eu tenho uma apresentação de 20 slides. Então, mais ou menos o conteúdo de 20 slides está nesse aqui. Como aqui era uma fala rápida de 10 minutos, eu resolvi trazer aqui para vocês. Basicamente, a gente tem uma aspiração que começou lá com a contratação do estudo em 2017. Eu estou falando desse Plano Nacional de IoT porque foi através dele que a gente teve uma grande aproximação. Desde a época que o Fabrício já trabalhava aí com agricultura de precisão e foi convidado para compor a Câmara IoT lá em 2014. Então, esse namoro vem desde 2014, entre o MCTIC e o MAPA. E vamos dizer que agora, a partir desse ano, com esse novo governo, esse namoro virou um noivado. Acho que já é quase um casamento, né, Luiz? Então, assim, a relação vem se estreitando cada vez mais. E por quê? Na verdade, então, esse slide explica o porquê. Porque o agronegócio foi um dos ambientes priorizados pelo Plano Nacional de Internet das Coisas. A gente fez um grande estudo em 2017, um estudo conduzido pela McKinsey e pelo CPQD, e nesse estudo chegaram nessas quatro ambientes priorizados, ali em amarelo, verde, azul, escuro e azul claro, indústrias, rural, cidades e saúde. Então, o ambiente rural poderá gerar um impacto de 5 a 21 bilhões de dólares até 2025. Então, é um ambiente muito relevante, onde a utilização da internet das coisas poderia realmente impactar de forma significativa. Então, por conta desse ambiente priorizado, começou essa aproximação do Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério da Agricultura. Lógico que também estamos nos aproximando do Ministério da Saúde, mas aí é para ver as aplicações de IoT no ambiente de saúde. Também estamos nos aproximando do MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, para as soluções de IoT em cidades inteligentes, e o Ministério da Economia para as soluções de IoT na área de indústria 4.0. Bom, temos 60 ações, várias delas relativas ao agro e feitas em parceria com nossos colegas aqui do Ministério da Agricultura. E uma dessas das primeiras ações que estão sendo feitas são a criação das câmaras 4.0. É, por conta do decreto do Plano IoT, que foi publicado esse ano, 25 de junho, esse decreto instituiu uma câmara de governo, chamada Câmara IoT, e para que a gente não perdesse esse contato, essa interlocução com os players importantes, resolvemos criar quatro câmaras, uma delas a Câmara do Agro. A Câmara do Agro foi lançada, então, em agosto de 2019, pelo ministro Marcos Pontes, pela ministra Tereza Cristina, em evento que fizemos lá no auditório, né, do MCTIC. E a primeira reunião foi há 2 semanas atrás, fizemos já a primeira reunião dos grupos de trabalho. Qual o objetivo dessa Câmara do Agro? É realmente colocar os demandantes junto dos ofertantes e tentar fazer aí os matches, tentar eleger temas que sejam importantes, as barreiras, os desafios, e levar todos esses desafios para um nível de governo que possa resolvê-lo, seja em ambiente aí, seja a nível de ministro, seja em questões de Congresso Nacional, questões relativas à parte de conectividade, que é um dos maiores problemas, então a Anatel. Então a Câmara seria um ambiente de interlocução para a gente levar todos esses grandes desafios para os órgãos competentes. E agora, entrando mais diretamente no assunto que o Luiz me pediu para falar, a parte de fomento, basicamente hoje a gente pode dividir o fomento em recursos reembolsáveis e não reembolsáveis, né? Traduzindo, os reembolsáveis são aqueles que é um empréstimo, são aqueles que o recurso é concedido, mas tem que ser devolvido. O não reembolsável, como o próprio nome diz, é não reembolsável, é dinheiro dado, é fundo perdido. Entre os recursos reembolsáveis, basicamente, FINEP e BNDES são as duas instituições hoje que mais se destacam. E, no caso de IoT, a gente tem, ambas têm programas específicos para soluções de internet das coisas, como o FINEP IoT tem algo da ordem de 1,5 bilhão de reais para empréstimos, né, para empresas que queiram desenvolver soluções de internet das coisas, isso inclui o agro, obviamente. O BNDES tem um programa piloto de IoT que já está em execução, mas hoje está fechado. O FINEP Nova Cred, um novo programa da FINEP que é para serviços, o Luiz comentou isso na apresentação dele, essa mudança de foco. Hoje a gente não quer crédito para o produto em si, a gente provavelmente vai ter que ter crédito para serviços, porque a agricultura 4.0 funciona assim. Então a FINEP já tem um instrumento que tenta atender essa demanda. E aí temos diversos outros, BNDES Garagem, FINEP Inovação, BNDES Inovação, que podem ser utilizados como recurso reembolsável. No caso dos não reembolsáveis, temos a Embrapi, que tem um programa específico para a internet das coisas. Também tem fomento à inovação industrial e está aí em conversas com o MAPA para em breve ter está tendo uma conversa com a Embrapi para a Embrapi poder atuar conforme aquele modelo já clássico da Embrapi, onde ela entra com 1/3 do valor do projeto, o demandante entra com 2/3 e o ICT entra com o 1/3 e 1/3. Então é um modelo já consagrado, um modelo de sucesso, e agora acho que com essa aproximação da Embrapi com o Ministério da Agricultura, a oportunidade de ter mais recursos para projetos inovadores vai aumentar bastante. Bom, e aí eu destaquei alguns outros programas da FINEP, o programa Centelha, a Softex, da BDI, e eu infelizmente esqueci de colocar um link que eu ia colocar nessa apresentação, mas tem um guia de fomento à inovação muito interessante, chamado Guia da ABS, da Agência Brasileira das Empresas de Software, e lá tem muito, é um livro de mais ou menos 50 páginas que tem todos os instrumentos de inovação. Então, para quem tem interesse de pegar recursos, sejam eles reembolsáveis, não reembolsáveis, eu aconselho procurar no Google sobre esse guia de fomento à inovação. Para fechar, já indo para meu último slide, né? Já está na hora, é só falar que a gente tem mais alguns incentivos fiscais que são oriundos da Lei de Informática, da Lei do Bem, do P&D da ANEEL, P&D da Agência Nacional de Petróleo, o Programa Rota 2030. Nem todos eles são Ali eu acho que no caso da ANP, né, da ANEEL, Rota 2030, não são assim exatamente direcionados para o agro, mas os demais podem ser. E os fundos, a gente tem uma série de fundos que hoje, infelizmente, são contingenciados, mas o Ministério da Ciência e Tecnologia tem trabalhado, principalmente no caso do FUST, que é o Fundo de Universalização, e hoje tem da ordem de 22 bilhões de reais contingenciados nesse fundo, que a gente já considera que não vai ser possível utilizar, mas ele tem da ordem de 1 bilhão de reais por ano daqui para frente que poderia ser utilizado, desde que o Congresso Nacional faça algumas alterações aí na legislação. E é algo que poderia e que está sendo cogitado ser utilizado, inclusive no estudo que o Luiz comentou, o estudo aí de colocar as antenas ali e cobrir 90% da área agricultável do país. Os programas prioritários da Lei de Informática é um outro recurso. No fundo, ele é um recurso que vem da Lei de Informática. A gente tem vários coordenadores, são esses aí, o próprio MCTIC, RNP, Softex, Embrapi. E a gente tem hoje diversos programas, alguns, por exemplo, esse do CPQD, coordenado pela RNP, é um programa de inteligência artificial para o agronegócio. É um projeto bem interessante, eu acompanho bem de perto. Além de... A Inatel também tem um programa coordenado pela RNP de 5G para áreas rurais. Então, é um outro programa bem interessante do Inatel. E eu estou colocando esse slide só para vocês verem que diversos projetos financiados com recurso desses programas prioritários, que são da Lei de Informática, são projetos muito interessantes para o agronegócio. Finalmente, o da Embrapi, que é o PPI em IoT Manufatura 4.0. Então, assim, o mundo do agro tem girado bastante ali à nossa volta e a gente espera que isso continue nos próximos anos e a fonte de recursos pode não ser a ideal, mas ela não é zero, ela existe, basta que saibamos buscá-la e eu fico à disposição agora para as perguntas e para as dúvidas após o painel para tentar orientar em relação a esses recursos, ok? Era isso, obrigado.